Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 27. Tudo que ultimamente se passara em casa de Dona Maria, habituou a andar a hora da cabeça de José Manuel. Conheceu que tinha ali inimigo, fosse quem fosse, pois que aquilo não passava certamente de intriga que lhe tinham armado. Restava-lhe, porém, saber quem seria esse inimigo, e por mais que desse voz ao tumulo, não atinava com ele. Pelo gênio da intriga conheceu que ao quarto a causa do que lhe faziam era seguramente ao menos a sua pretenspeito de Lurizinha, que sem dúvida tinha sido percebida. Começou a suspeitar que tinha de haver-se com um rival. Na roda que frequentava a casa de Dona Maria ninguém via que lhe parecesse poder estar nesse caso. Passou-lhe muitas vezes pela lembrança o moço Leonardo, porém achava incapaz de se meter nessas coisas. Assim são os velhacos. Quantas vezes estão tocando o inimigo com as mãos, e não o veem, e não o sentem. Partisse porém de onde partisse o golpe que o ferira, o caso é que fora dado certeiro, e a duas mãos. Dona Maria, extremosa em suas afeições, como em seus ódios, consentiria com imensa dificuldade na reabilitação de José Manuel, entretanto ele não esfriou por isso, e pôs mãos à obra. Por uma singularidade, assim como Leonardo tinha achado na comarca uma madre protetora para a sua causa, também José Manuel achou um procurador para a sua. Vamos já dizer aos leitores quem era o procurador de José Manuel. Havia no tempo em que se passam estas cenas instituições muito curiosas no Rio de Janeiro. Algumas eram notáveis por seu fim, outras seus meios. Entre essas uma havia de que ainda em nossa infância tivemos a ocasião de ver alguns destroços. Era a instituição dos mestres de reza. O mestre de reza era tão acatado e venerado naquele tempo como o próprio mestre de escola. Além do respeito ordinariamente tributado aos preceptores, dava-se uma circunstância muito notável, e vem a ser que os mestres de reza eram sempre velhos e cegos. Não eram em grande número, por isso mesmo viviam, portanto, em grande atividade, e ganhavam frivelmente. Andavam pelas casas a ensinar a rezar aos filhos, crias e escravos de ambos os sexos. O mestre de reza não tinha traje especial. Vestia-se como todos, e só o que o distinguia era ver-se-lhe constantemente, fora de um dos bolsos, o cabo de uma tremenda palmatória, de que nadava amado, compêndio único por onde ensinava a seus discípulos. Assim que entravam para a lição reunia em um semicírculo diante de si todos os discípulos, puxava do bolso a tremenda férula, colocava no chão, encostada à cadeira onde se achava sentado, e começava o trabalho. Fazia o mestre em voz alta ou pelo sinal, pausada e vagarosamente, no que o acompanhavam em coro todos os discípulos. Quanto a fazerem os sinais era ele quase sempre logrado, como facilmente se concebe, porém pelo que toca à repetição das palavras, tão prático estava que, por maior que fosse o número dos discípulos, percebia no meio do coro que havia faltado esta ou aquela voz, quando alguém se atrevia a deixar-se ficar calado. Suspendia-se então imediatamente o trabalho, e o culpado era obsequiado com uma remessa de bolos, que de modo nenhum desmentiam a reputação de que goza a pancada de cego. Feito isto, recomeçava o trabalho, voltando-se sempre ao princípio de cada vez que havia um erro ou falta. Acabado-o pelo sinal, que com as diversas interrupções que ordinariamente tinha gastava boa meia hora, repetia o mestre sozinho sempre em voz alta e compassada a oração que lhe aprazia. Repetiam depois o mesmo os discípulos do primeiro ao último, de um modo que nem era falado nem cantado, já cessado, interrompido dos aer da aer rola competente remessa de bolos. Depois de uma oração seguia-se outra, e assim por diante até terminar a lição pela ladainha cantada. Ao sair recebia o mestre uma pequena esporta do dono da casa. Dona Maria, tendo em sua casa um número não pequeno de crias, não se dispensava de ter, como todos que estavam em suas circunstâncias, o seu mestre de reza. Era este um cego muito afamado pelo seu excessivo rigor para com os discípulos, e por consequência um dos mais procurados. Nesse tempo exigia-se antes de tudo essa qualidade. Tinha também outro mérito. Corria a seu respeito a fama de bom arranjador de casamentos. Eis aí o procurador de José Manuel. José Manuel já antes o tinha posto de mão, e agora que se viu em perigo recorreu a ele, expôs-lhe o caso, comunicou-lhe suas intenções e pediu-lhe a sua cooperação. Fez-lhe sentir sobretudo do que havia um rival a combater, e muito temível, pois que não era conhecido. O velho começou então a tomar as mais minuciosas informações, e depois de calcular por algum tempo disse: Já sei com quem me quer haver. Então com quem é? Acudiu José Manuel apressado. Vá descansado, não se importe com o resto. Mas, homem, olhe que é preciso muito cuidado, porque quem quer que é fino como os 300. Ora qual, histórias desses arranjos entendo eu dormindo e vejo nisso sendo cego. Melhor do que muitos com seus olhos perfeitos. É uma coisa que me pai arroda o miolo não poder descobrir quem se intromete nos meus negócios. Olhe que a tal entrega do furto da moça foi de mestre. Eu também sou mestre, e veremos quem ensina melhor. Ficaram os dois nisto, e o cego pôr mãos à obra. Devemos prevenir o leitor que a causa em semelhantes mãos, se não se podia dizer decididamente ganha, pelo menos ficava arriscada. E o que vale é que do outro lado estava a comadre. O velho começou o seu trabalho em regra. Logo na primeira noite que foi dar a ração, Dona Maria começou por fazer cair a conversa a respeito do roubo da moça. E deu a entender que sabia do caso, e conhecia perfeitamente quem tinha sido o autor dele. Dona Maria disse também que sabia quem era, e que até o conhecia muito. O velho sorriu-se, deixando apenas escapar em tom de dúvida um significativo qual. Dona Maria franziu o sobrolho, levantou os óculos e exclamou: Pois então pensa que eu ando atrasada nessas coisas. Ora, deixe-se. Sei quem foi, e sei muito e muito bem. É um pedaço de mariola com cara de sonso, que só me há de morar em casa se eu algum dia for carcereira. É isso tudo, mas a senhora Dona Maria não conhece o homem. Digo-lhe eu, que também ando ao fato deste negócio todo. Bem sei. Mas olhe que eu também sou soube de parte muito certa. E não há nada mais fácil do que ver quem está enganado. Diga lá o senhor quem foi. Ó, não isso nunca, reclamou apressadamente o velho, pondo-se em pempeda. Eu cá não quebro o segredo de ninguém. Dona Maria arremexeu-se toda de aflição, e por mais que instasse nada pôde arrancar a do velho que, para fazer melhor o seu papel, foi-se logo retirando, dando assim a entender que queria cortar a conversa naquele ponto. Quando mais não tivesse conseguido, o velho tinha ao menos lançado a dúvida no espírito de Dona Maria a respeito do fato, que era para ela a pedra de escândalo contra José Manuel,